E o CBN Saúde está de volta, nosso terceiro e último bloco. Minha conversa com o Dr. Cláudio Cordeiro Albino, ele é endocrinologista. Estamos falando, já falamos, né, sobre vários temas, falamos sobre a tireoide, falamos sobre diabetes. Agora o nosso assunto são os ossos. Aí, doutor, é engraçado porque, né, nós temos crianças que têm problemas, né, de crescimento, e a questão óssea acaba se transformando num dilema. E tem pessoas que ficam com mais idade, novamente os ossos são um dilema. Uma coisa tem a ver com outra, qual é a propensão de uma pessoa ter ou não problema com os ossos?
Existem fatores familiares, que tem pessoas que têm uma genética de maior possibilidade de ter osteoporose, mas os fatores de alimentação e atividade física vão ser muito importantes em você adquirir uma massa óssea adequada para que no futuro você previna a osteoporose.
Então significa que tem algumas pessoas que, mesmo que elas, por exemplo, façam atividades físicas, mesmo que elas tenham uma alimentação adequada, se elas tiverem uma herança genética com uma estrutura óssea mais frágil, claro, elas têm que se exercitar, têm que se alimentar, mas elas podem ter propensão a ter, no futuro, na velhice, ter problemas com os ossos.
Sim, isso é importante. Então, por exemplo, mulheres onde a mãe teve osteoporose e teve uma fratura do colo do fêmur, que é a fratura mais importante, elas também têm mais chance de ter osteoporose e fratura de colo de fêmur do que a população geral. Então, este dado genético é muito importante. Então, se as pessoas têm problema familiar, desde cedo a prevenção, em termos de uma alimentação rica em cálcio, de atividade física para ter uma boa massa muscular, também vai ajudar a prevenir a osteoporose.
Tem exames que a gente pode fazer para poder detectar isso?
Tem. O exame chama densitometria. É um exame de imagem onde se mede a quantidade de cálcio por grama de tecido ósseo. Parece um exame complicado, mas não é não. É um exame já que se usa aí há mais de 30 anos. É um exame tranquilo, rápido, em torno de uns 10 minutos, e se faz o exame de rotina na coluna e no colo de fêmur, onde se mede, que são as posições principais de fratura.
A questão do cálcio vital nos ossos. O que pode ser uma boa alimentação para fortalecer os ossos?
Então, laticínios. Laticínios
Leite.
São o principal fonte de cálcio absorvível, por exemplo, leite, queijo, iogurte, etc. Tá? Hoje as pessoas têm muito mais diagnóstico de intolerância à lactose, porém, você tirar a lactose, né, os produtos lac-free, como eles dizem, eles não vão diminuir a quantidade de cálcio. Então não há problema nenhum de se consumir produtos com baixa quantidade ou sem lactose, mas ele vai ter cálcio igual, então não há problema.
O ovo?
O ovo não tem colesterol, não tem cálcio, o que tem cálcio é a casca.
Teria que comer a casca.
Mas a casca, para você conseguir comer uma quantidade adequada diária para usando a casca, teria que se comer 20 cascas de ovo por dia. Ou seja, na prática não funciona.
Então, no caso, os produtos derivados do leite são mais...
Três derivados de leite por dia são o suficiente para manter uma boa alimentação de cálcio.
Como é que a pessoa começa a sentir que ela tem problema nos ossos? Aonde que a situação começa a ficar mais clara de que existe um problema?
Bom, o problema é que é uma doença silenciosa. Só vai causar, na maioria dos casos, problema quando fratura. Então é lá acima dos 70, 75 anos.
E você vai descobrir que você tem um problema.
Exatamente. Então o que se faz? Hoje é a prevenção. Nas mulheres acima dos 45 anos, próximo da menopausa, fazer o primeiro exame de densitometria. Nas pacientes que têm massa óssea diminuída, fazer o controle anual ou a cada 2 anos. E nos homens, após os 55 anos, também fazer esse controle.
No caso das crianças, né, principalmente adolescentes, alguns pais se preocupam, olham para os filhos e falam assim, poxa, meu filho não está crescendo. Outros falam, pô, meu filho está crescendo demais. Né? A questão óssea, como é que ela é nessa fase do crescimento? Até onde os pais devem se preocupar ou não?
Bom, antigamente, as filhas já estão grandes, então eu não sei mais como é que os pais estão fazendo, mas aquela coisa de você botar a reguinha na parede ou na porta para você medir o seu filho, para ver como que está crescendo, aquilo é muito interessante, porque se as crianças estão crescendo acima de 6 centímetros por ano, fora da puberdade, eles estão crescendo normal. Então, se tiver um bom crescimento, você sabe que o seu filho está saudável, porque qualquer doença mais grave vai alterar o crescimento. Então, medir as crianças em casa é uma boa medida para você saber.
Prática simples, mas eficiente.
Extremamente eficiente e de custo nenhum. Uhum. Né? Aí, ter uma boa alimentação, sem exageros, porque a obesidade vai atrapalhar não o crescimento, porque as crianças obesas normalmente elas crescem mais rapidamente, mas param de crescer mais cedo. Normalmente as crianças obesas elas entram na puberdade mais cedo, diferente das magrinhas. Uhum. Então não vai interferir na estatura final a obesidade.
Mas a questão, a relação entre peso e estrutura óssea pode causar algum problema?
Sim, as crianças muito magras elas tendem a ter uma massa óssea menor. Então, ser muito magro é ruim e ser muito gordo é ruim. O caminho do meio é melhor.
É sempre melhor, né?
Sempre melhor.
Dr. Cláudio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com o Dr. Cláudio Cordeiro Albino, ele é endocrinologista, doutor em medicina pela USP. Falamos sobre vários temas, inclusive terminamos agora falando sobre a questão dos ossos, osteoporose, mas também o problema do crescimento na infância e na adolescência. Falamos sobre a diabetes. Falamos sobre os dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, e nós conversamos sobre a tireoide, nosso primeiro bloco. Você pode rever essa entrevista e você pode voltar a ouvir essa entrevista no nosso site, no www.cbnmaringá.com.br, e você pode ver no nosso facebook.com/radiocbnmaringá.